Já tenho ali a nossa colega Eurídice, o nosso Leitão, Amaro, Paula Santos, Margarida Neto, e, portanto, acho que temos quórum. Estão aí as pessoas para ser ouvidas. Acho que podemos começar, porque também temos trabalhos parlamentares. José Rua, pedi-lhe, por favor. Leitão Amaro, Paula Santos e tal, mantemos a metodologia que estabeleci, 10 minutos a cada um deles, 5 minutos a cada grupo parlamentar e eles 10 minutos no fim. Não é? Estão de acordo? Ok. Eurídice, minha linda, sente-se. Vamos fazer isto rápido. Rápido, quer dizer... Muito. Muito boa tarde a todos. Esta comissão, como sabem, está no quadro do processo legislativo a apreciar a proposta de lei 4411 do Governo, que aprova o regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica. E no quadro do processo legislativo, o diploma encontra-se aqui na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local para efeitos de apreciação no quadro do processo legislativo em sede de especialidade. Deliberamos ouvir o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, portanto o SETAL, mais comumente conhecido por SETAL, e por SINTAP. Temos hoje aqui connosco o Presidente Francisco José Brás do SETAL, o Vice-Presidente José Joaquim de Miranda Correia e Membro da Comissão Permanente, Macário António Dias e José Maria Torres. Da parte do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, portanto SINTAP, Secretário-Geral da Comissão Executiva, Jorge Manuel Nobre dos Santos e o José Abrão, Vice-Secretário-Geral da Comissão Executiva. Nós estabilizamos a seguinte metodologia para a vossa audição sobre esta proposta de lei. Dar-vos a palavra durante 10 minutos para as considerações que entendessem por convenientes e que entendam úteis trazer aqui aos senhores deputados e às senhoras deputadas. Depois, cada grupo parlamentar, durante 5 minutos, cada representante do grupo parlamentar, durante 5 minutos, poderá pôr as questões que entender e pedir os esclarecimentos e ouvir as vossas, e, portanto, pretender ouvir as vossas opiniões. E depois, no fim desta ronda pelos partidos, darei a palavra novamente a vossas excelências para, digamos, serem também durante 10 minutos as considerações que entenderem por convenientes. Estamos de acordo, colegas, com esta metodologia? Dou a palavra, então, ao sindicato, pela ordem requerida, penso que darei a palavra ao Francisco José Santos Brás, presidente do CETAL, porque foi esta a ordem que foi, digamos, requerida a vinda. Tenha a bondade, Francisco Brás. Sr. Presidente, tenha a bondade.
Então, boa tarde, Presidente da Comissão, aos membros dos grupos parlamentares. O nosso agradecimento pelo convite, saudação pelo convite. Achamos que todos os espaços são úteis para discutir a nossa vida. E, portanto, queríamos saudar esse aspecto. Mas queríamos também deixar, digamos, uma declaração, uma afirmação que gostaríamos de restar, que, sendo extremamente útil e importante este espaço, ele não substitui o espaço que devia ter sido utilizado pelos proponentes da proposta, que é o espaço negocial, visto que se trata de uma proposta que vai mexer com os trabalhadores. De resto, o Governo ainda não disse sequer o que vai fazer dos trabalhadores, mas o Secretário de Estado, confrontado com a imprensa, falou vagamente na mobilidade e portanto, tratando-se de aspectos que envolvem o trabalho e os trabalhadores, a obrigação tem que ter aqui aspectos que são negociais. E, portanto, a nossa declaração de que é importante, mas não substitui, e nós vamos continuar a ter isso em atenção. Um segundo aspecto ressalta, que eu queria afirmar, de uma grande falta de informação em torno da proposta. Digamos, aquilo que nos é dito é vagamente de que decorre de uma imposição de um acordo por parte do governo português com a Troika, mas todo este aspecto ficou extremamente vago. Esse acordo foi porquê? Começou por se falar que havia em Portugal autarquias a mais, que Portugal abusava do número de autarquias, mas confrontado com outras realidades europeias, concluiu-se que antes, pelo contrário, não? Digamos, havia uma má leitura de tipologia de autarquias e uma má leitura sobre o nosso poder local. Uma segunda questão que, de alguma forma, tem sido abordada, mas ela própria vai sendo desmentida por quem a afirma, é por razões económicas. Por razões económicas, o próprio Governo já referiu que as razões económicas nem têm peso, são relativamente pouco eficazes neste aspecto, portanto, mas mesmo que se tratasse de razões económicas, seria expectável que na informação se dissesse o que é que se ganhou, o que é que se perde, o que é que vai a montante e o que é que vai ficar ajudante se perde neste processo. E é certo que logo à partida se sabe que há um prejuízo cujos custos não se conhecem, que é de um conjunto de serviços que estas autarquias prestam às populações que desaparecem. Desaparecem, por muito que se vá adjetivando este processo. Não? De resto, temos chamado a atenção para que não há nenhum estudo suficientemente... Não há nenhum estudo sequer, eu não sei, não é, nem é rico nem é pobre, não há nenhum estudo que balize estas propostas. E nós estamos a falar de reorganização administrativa do nosso país. Ou seja, estamos a falar de uma coisa de uma grande dimensão. Não dizemos que esta empresa seria melhor assim ou assado, não dizemos que este serviço seria melhor organizado assim ou assado, não, dizemos que da estrutura democrática do nosso país. E, portanto, parecia-nos que é com excessiva leveza que este processo é desenvolvido. Não? Depois, nós já abordámos na declaração inicial o não cumprimento da lei da negociação, nomeadamente na área da administração pública, mas queríamos chamar a atenção ainda para um outro aspecto que nos parece importante. Independentemente da avaliação que fazemos sobre o papel e a existência de uma comissão técnica de nomeação muito pouco transparente, não é? Independentemente desses aspectos, registámos naturalmente que na comissão técnica está reconhecida a presença da Associação Nacional de Freguesias, que achamos obrigatório, está a da Associação Nacional de Municípios, que achamos obrigatório, mas depois é como se o país se esgotasse nisto. E a ideia que temos é que o país tem outras organizações, nomeadamente o nosso sindicato, naturalmente não falo pelos outros, mas o nosso sindicato, que é decididamente o maior sindicato português, de uma dimensão e representação do setor de grande dimensão. E, portanto, não se é um sindicato com esta representatividade, sem nenhuma tentativa de ultrapassar outros, mas não se é sem uma grande ligação às pessoas que trabalham neste universo. Não? E, portanto, era um aspecto que nos parecia extremamente importante. Eu agradecia depois que me dissessem alguma coisa do tempo, porque...
Sim, tá.
Sim, senhor. Nós... Um outro aspecto que reputamos de muito importante, que curiosamente não tem sido abordado, são os custos laterais que este processo... Eu gostaria de dar-lhes a conhecer uma experiência minha, que é elucidativa, creio, dos prejuízos que este processo pode acarretar, inclusive para as despesas públicas, não? Eu sou de uma freguesia, aqui há algures, do Conselho de Torres Vedras, e as duas freguesias que estão encostadas uma à outra vão as duas ser extintas. Eu fui convidado, pouco depois de sair o Livro Verde, a ir lá falar sobre o processo e aprendi que a freguesia em questão tinha um médico gratuito para as pessoas todas as semanas, uma tarde, as pessoas inscreviam-se e o médico era gratuito. Não é só o aspecto de ser gratuito para as pessoas, é que substitui despesas da segurança social ou da saúde pública que seriam feitas noutro processo. Tinha um aconselhamento jurídico uma vez por mês, ou garantia às crianças daquela freguesia uma ocupação pré-escolar no ensino primário, que é fundamental hoje na vida que nós recolhemos. Apoiava duas associações culturais de reconhecido mérito, uma delas com intervenção internacional, convidada até pelos organismos oficiais para representar. E interrogavam-se, os representantes destas organizações interrogavam-se, bem, e o quê? Como é que vai ser? Porque aquelas duas freguesias acabam, as que estão de uma grande proximidade, e a discussão já se encaminhava para que fosse agregada a outra que está a 15 quilómetros. E depois falamos de creio que conhecemos o nosso país, e falamos de 15 quilómetros em que ou se faz a pé, transporte não há. Há transporte para as vilas, há entre as vilas, mas para estas pequenas freguesias, que são ambas distantes do centro do concelho, não têm. E, portanto, isto demonstra o quê? Que se faz ou se chama a este processo uma proposta de reorganização administrativa que, de reorganização administrativa, tem zero. Porque reorganização pressupõe-se que se avalia o que existe, como é que se pode fazer melhor, se encontra propostas, se as discute com os diversos intervenientes e se as encaminha. O que concluímos é que nenhum destes processos, e, portanto, trata-se de uma deliberação política, legítima, eventualmente, não é? Se, algumas dúvidas a este respeito, e, portanto, não é uma afirmação que estou a fazer, mas é uma decisão política que põe em causa, digamos, a organização do país. Depois ressalta-nos um outro aspecto que nos parecia importante, que é, nós estamos a falar do poder local, cuja última grande reorganização, salvo erro, vem de 1840, e que depois tem o grande impacto da democracia com a manhã libertadora do 25 de Abril. É a democracia que se implanta, digamos, e hoje estamos a fazer exatamente o contrário. Epá, e para nós, ou seja, se o processo de rediscussão não é democrático, se o processo é de regressão ao tempo anterior à democracia, então estamos aqui a fazer, pôr em causa, aspectos da democracia que são importantes. Num tempo em que nós ouvimos falar de preocupações dos partidos, nomeadamente durante os atos eleitorais, nós estamos a afastar muito próximo de 20 mil cidadãos da participação direta na coisa pública, na decisão, na vida, e também é um dos lados da democracia que nos parece importantes. Por fim, como extremamente importante, não é admissível que no nosso país se reorganize sem tratar das coisas que estamos a reorganizar. Ou seja, quando se reorganiza, existe alguma coisa, o que é que se vai fazer? E ali fala de... Agora fecham-se umas freguesias, alguma coisa ao património físico, mas o património humano não há uma palavra. E não é admissível aprovar uma lei sem cuidar, sem discutir, sem cumprir as regras em relação ao património humano. E, portanto, tendo isso em atenção, a grande pergunta é, aos grupos parlamentares, aos senhores deputados, o que é que vamos fazer a isto? Qual é o destino destes trabalhadores? Quem é que vai discutir com os seus representantes? Muito obrigado.
Muito obrigado, Presidente José Brás. Dou agora a palavra ao Secretário-Geral da Comissão Executiva, Jorge Nobre dos Santos, do SINTAP, ou a quem entenderem. Tenha a bondade.
Quero muito boa tarde, Srs. Deputados. Muito obrigado pelo convite. Como devem imaginar, eu represento o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, Central, Regional e Local, e, portanto, estamos, como devem imaginar, bastante preocupados com toda esta situação que foi criada, pela legislação que foi apresentada, legitimamente, certamente, mas que acho que já decorreu o tempo suficiente para que a própria administração se habituasse à nova realidade. E se habituasse à nova realidade, como nós temos na administração pública, não estou a dizer que é a melhor, mas é aquela que existe. E, fundamentalmente, o que é princípio orientador da legislação é que a negociação coletiva é agora um princípio considerado essencial e basilar no desenvolvimento das atividades e na troca de influências entre administradores e administrados, e neste caso entre trabalhadores e entre a administração e os seus trabalhadores. E tal, isso, como já aqui foi dito, não foi respeitado, portanto os trabalhadores foram ignorados em todo este processo de reforma, o que achamos manifestamente estranho, tendo em atenção o tipo de matéria que estamos a tratar. É evidente que tem duas componentes, tem uma questão administrativa, que é a questão da reorganização em si mesmo, mas tem a questão que se lhe está ligada, inevitavelmente, que é a questão do conjunto de pessoas que prestam serviço ao poder local. E essas pessoas não podem ser pura e simplesmente ignoradas. O Governo, aliás, tem tido uma postura algo dúbia relativamente a essas pessoas, porque, no sentido geral, diz que não há na administração, não vai haver problemas, não vai haver os chamados disponíveis, nem eles existem na administração, na atual legislação na administração local, mas de qualquer maneira o que nós sabemos é que estamos a falar em fusão de equipamentos, estamos a falar em fusão de freguesias, estamos a falar e nas eventuais fusão de municípios, etc. E nós achamos que, fundamentalmente, a reforma a fazer, e que já aqui foi dito que a reforma é uma reforma que vai ser feita muitos anos após, umas centenas de anos após, a reforma de Mozinho da Silveira, e era fundamental que houvesse uma ampla participação social para que esta reforma fosse verdadeiramente consequente e que as populações se revissem nesta reforma, que é essencial para o futuro de todos nós. Nós estamos de acordo com os princípios da reforma, no sentido de dizer que devemos, em cada momento, fazer e prestar os melhores serviços aos cidadãos e, para tal, temos de ter a melhor organização possível. Como devem imaginar, os trabalhadores não estão contra esta posição de fundo. Os trabalhadores só pretendem é que a coisa pública, como contribuintes que são, seja bem administrada e, portanto, todas as reorganizações, fusões, reestruturações, nós, em princípio, não temos nada contra. Agora, temos é a forma como as coisas estão a ser feitas e é isso que nos preocupa. Porque, fundamentalmente, o que nós achamos que devia-se ter discutido, essencialmente, qual era o modelo mais adequado à realidade social portuguesa. Fundamentalmente, devíamos ter pensado nas garantias de eficiência do novo sistema. Também não devíamos ter ignorado qual era a posição dos cidadãos no meio disto tudo e devíamos também perceber, já que estamos numa reorganização, reestruturação, etc., qual eram as vantagens para o erário público, para os impostos. Porque, de facto, se estamos a reorganizar, também temos que ter o melhor serviço possível ao mais baixo custo possível. E, portanto, esta reorganização também tem que por base isso e nós deveríamos ter isso em atenção. E o que nós achamos é que, para já, numa análise talvez demasiado simplista, mas não achamos que isto haja vantagens evidentes para o erário público nesta reestruturação proposta. E, por último, como devem imaginar, nestes pontos que nós consideramos essenciais, não há qualquer benefício para os cidadãos, antes pelo contrário. Os cidadãos não ganham absolutamente nada com esta reorganização da forma que ela é feita. Porque, como já se disse, não envolveu as pessoas, não foi discutida com as pessoas, não se foram ouvidas as freguesias, não foram ouvidas a Associação das Freguesias, os municípios tiveram uma intervenção quase majestática aqui, porque dizem que eles é que vão resolver o problema das suas freguesias em cada concelho, portanto os municípios aqui entram como uma entidade que vai tentar reorganizar as coisas e depois aparece uma outra entidade de chapéu, que é a unidade técnica que vai pôr ordem na casa. Se tudo não correr como se quer, a unidade técnica vai dizer, fica aqui assim, dali naquele lado vai ser daquela maneira, etc. E, por outro lado, é preciso lembrar aquilo que o meu colega já lembrou aqui, que nós vivemos em democracia. E como vivemos em democracias, estas coisas têm que ser discutidas com as pessoas e as pessoas têm que participar em todas estas coisas. E o que não se nota aqui é uma participação efetiva das populações que não foram vistas nem achadas para estes mapas, ou estes pretensos mapas, ou estes futuros municípios de grau 1, grau 2, grau 3, etc., o que se pretende, mas que ninguém se revê nestas classificações, porque fundamentalmente elas não foram discutidas com ninguém. Será que foram discutidas eventualmente com a Associação Patronal, e é assim que nós a consideramos, a Associação Nacional de Municípios? Será que os municípios discutiram isto com o Governo e não deram cavaco às freguesias? Será que as freguesias foram ouvidas em alguma vez no sentido de dizerem que queriam assim ou queriam assado? A gente ouve-se declarações mais dispares possível. Aliás, ouvimos as declarações do Sr. Presidente da ANAFRE, que parece dizer que o Governo está sensível às determinadas preocupações que já avançou e que nós não sabemos exatamente quais, sabemos orientações genéricas, mas depois, estranhamente, nota-se que o próprio Governo da República diz uma coisa que não há problemas para os trabalhadores. Vai reorganizar, reestruturar, fundir, etc. Por exemplo, nós temos o caso aqui da cidade de Lisboa. Já sabemos mais ou menos o que é que vai acontecer, independentemente dos partidos andarem aqui um bocadinho a flutuar destas coisas, mas enfim, isso não é trabalho nosso. Mas o que é fundamental perceber é o que vai acontecer aos trabalhadores destas unidades, futuras unidades que vão existir. Porque, por exemplo, aqui em Lisboa diz que não vai acontecer problema nenhum, que vai tudo correr na mesma. Mas se nós reorganizarmos, e há aí uma junta de freguesia, por exemplo, em que nós vão reorganizar, reestruturar, vão ter necessidade, por exemplo, para a varredura de 150 unidades. De onde é que vêm essas unidades da varredura? De que sítio de Lisboa é que elas vêm? Como é que vêm? Em condições vêm? Foi discutido com os sindicatos? Foi discutido com o sindicato da Câmara de Lisboa? Foi discutido com o Sintap? De certeza que não foi. Portanto, estas questões são essenciais que se cumpra a legislação. E eu costumo dizer uma coisa ao Governo, porque nós, quando negociamos com o Governo, dizemos uma coisa ao Governo que é fundamental. O Governo tem que ser uma entidade empregadora pública de bem, portanto, é a primeira entidade empregadora do país e, como tal, deve cumprir escrupulosamente toda a legislação existente. E, muitas das vezes, ou a maior parte das vezes, este primeiro empregador não é exemplar, não cumpre a legislação e nem sequer ouve as pessoas. E, portanto, isto diz que alguma coisa vai mal no na nossa administração e que deveria ser mudada. E eu também me espanta que os partidos não tenham tido uma participação mais efetiva em toda esta legislação, porque eu acho que era fundamental quem fez a legislação, quem imaginou estas coisas, não tenha discutido exaustivamente com os partidos políticos e depois dessa discussão surgia então um projeto de decreto-lei que teria os contornos que teria e que não implicaria esse projeto de decreto-lei, mesmo discutido com os partidos, que merecesse acordo dos trabalhadores, mas não é isso que estamos aqui a discutir hoje. É o projeto que já existe, um projeto com os contornos que existe, com as definições que existe, com os critérios que existem. Porque é que se fala de critérios de 35% e 50% e não se fala noutros critérios quaisquer, de outros valores? Porque é que se fala em muitas outras coisas que não sabemos de como é que se chegou lá, porque é que se chegou àquele, porque é que se fala em 200 mil habitantes, se fala em 40 mil e 50 mil, é para haver um código de grandeza para nós tentarmos perceber as coisas, quer dizer, nós gostaríamos de respostas a estas coisas. E, fundamentalmente, como devem imaginar, um sindicato representa trabalhadores e o sindicato quer fundamentalmente saber, neste caso o Sintap, quer fundamentalmente saber o que é que vai acontecer aos trabalhadores. Porque não podemos ficar sossegados com as palavras do Sr. Secretário da Administração Local, pessoa bastante simpática e que normalmente diz que para estarmos sossegados, para termos calma, porque não vai acontecer nada, mas eu pergunto como é que nós podemos estar sossegados nos dias de hoje, numa situação deste tipo, em que, de facto, nós não temos, não sabemos qual é, onde é que está a luz, a tal luz ao fundo do túnel, nós não temos conhecimento disso. E, portanto, como devem imaginar, são estas todas as nossas perplexidades e, fundamentalmente, a questão fundamental, e eu não queria gastar o meu tempo, mas a questão fundamental é esta. Quem é que foi ouvido para esta construção? E, pelos vistos, nós, os participantes nesta desconstrução, serão da responsabilidade do Governo. Mas porquê é que se fez esta opção e não se fez outra? Era esse tipo de questões que nós queríamos saber. E, por último, saber se este processo todo, em termos dos trabalhadores, o que é que vai conduzir. E, para nós, de uma forma simplista e talvez um pouco não muito esclarecida, não vai acontecer nada de significativo porque parece que fica tudo na mesma. E, portanto, o que nós dizemos é que, de facto, os trabalhadores precisam ter certezas e não ter palpites, e neste momento estamos na casa dos palpites e não na casa das certezas. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores representantes dos sindicatos. Dava agora a palavra, pela ordem que está aqui estabelecida, pelo período de 5 minutos, primeiro ao PSD, usa da palavra o senhor deputado Bruno, é você? Pedro Pimpão, sim, tenha a bondade.
Muito obrigado, senhor Presidente. Queria começar também por saudar a presença aqui de ambos os sindicatos, do Sr. Presidente e Vice-Presidentes do STAL, Sr. Secretário-Geral e Vice-Secretário-Geral da Comissão Executiva do Sintap, agradecendo a presença. Já tive a oportunidade, pelo menos com o STAL, estar nesta sede na discussão de uma petição que já subiu ao plenário, que foi discutida em plenário, mas que também é importante ouvirmos, e o PSD considera importante ouvirmos os sindicatos, porque ambos também representam os trabalhadores da administração local, e creio que é importante também bebermos um bocado também das vossas opiniões relativamente à proposta de lei que está em cima da mesa. E eu queria que só frisar um ponto prévio, que é a relação que cada um de nós tem com a administração local. Todos nós, independentemente das funções que agora exercemos na Assembleia da República, enquanto representantes de um todo nacional, achamos que a administração local tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento económico e social do nosso país. E, no pós-25 de Abril, todos nós reconhecemos que, se não fossem as câmaras municipais e juntas de freguesia, o aprofundamento da nossa democracia não tinha sido tão intenso como tem sido até agora, e, portanto, é um ponto prévio, e mais vos fala alguém que representa um partido, que é só o partido maioritário na área do poder local. Portanto, todas estas propostas que estão em cima da mesa servem para reforçar essa capacidade que o poder local, que a administração local, tem para fazer face às suas responsabilidades e para melhor servir as suas populações e os seus territórios. E mais, a minha própria experiência autárquica leva-me a acreditar que estas propostas têm um bom sentido. Fui membro de uma Assembleia de Freguesia, fui membro da Assembleia Municipal, fui vereador na Câmara Municipal, precisamente com o pluro da gestão dos recursos humanos, por isso sei bem o que se prende com esta área dos trabalhadores da administração local, e sei que tudo aquilo que tiver ao nosso alcance para podermos melhorar os serviços da administração local, devemos fazê-lo, e é com esse intuito que estamos também a suportar esta proposta de lei que está aqui hoje em discussão. Mas dizer-vos também que, e foi também frisado por um dos senhores representantes do sindicato, que esta organização territorial que nós temos no nosso país tem mais de 150 anos. Portanto, é unânime na sociedade portuguesa, dos vários quadrantes, que urge reorganizar administrativamente o nosso território. E o Governo, e a nosso ver bem, decidiu avançar com esta proposta de lei que vem no seguimento de uma reforma mais ampla, que já está em discussão há vários meses. Portanto, todos aqueles que querem e que quiseram, no curso deste prazo, dar os seus contributos, são sempre bem-vindos, e o próprio Governo, no seu portal, colocou uma parte destinada precisamente a receber os contributos, quer de organizações, quer também de pessoas individuais, por forma particular, a darem o seu contributo. Chegados a esta proposta de lei, eu queria deixar aqui também duas ressalvas. A primeira é, os senhores representantes dos trabalhadores da administração local devem, em primeiro lugar, também promover essa defesa dos trabalhadores da administração local. E o que se passou foi que, nas vossas ações, ouvimos muitas considerações políticas sobre o âmbito desta reforma, sobre o âmbito genérico desta reforma, e relativamente àquilo que são as preocupações e aos interesses dos trabalhadores, não foram, de certo modo, salvaguardados, nomeadamente com propostas de alteração a esta proposta de lei que ainda está em sede de proposta, e por isso é que nós estamos aqui a ouvir-vos. Era importante também dessem os vossos contributos positivos no sentido de construirmos uma melhor proposta. E não foi isso, infelizmente, que sucedeu. E é pena, porque estou em crer que propostas construtivas o Governo estará receptivo a acolher, e nós, na sede da Assembleia da República, já demos provas disso, de que estamos receptivos a receber propostas de melhoria desta proposta de lei. E por isso, dizer-vos que, em relação a alguns medos que manifestaram nesta audição. Primeiro, não há extinção de autarquias locais. A proposta de lei, a única coisa que frisa é a agregação de órgãos autárquicos. Isto é importante que fique frisado. Em relação ao número de trabalhadores, não decorre da proposta de lei que vai haver diminuição dos trabalhadores. O que vai acontecer, foi frisada aqui a questão da mobilidade dos trabalhadores, ainda hoje o Sr. Secretário de Estado da Administração Local da Reforma Administrativa, o engenheiro Paulo Júlio, referia na revista Visão, que depois essa questão vai ficar na dependência de cada um dos órgãos autárquicos que têm essa responsabilidade direta, como sabem, e decorre da lei. Portanto, em relação a essa questão, é uma falsa questão, não decorre desta proposta de lei que vai haver diminuição de autarquias locais, não decorre desta proposta de lei que vai haver uma diminuição do número de trabalhadores da administração local. Portanto, são duas falsas questões que não estão, neste momento, em cima da mesa. Em relação à manutenção dos serviços públicos prestados aos cidadãos, todos nós estamos preocupados com o nível de serviços públicos prestados aos cidadãos por essas autarquias locais. E é por isso que não decorre desta proposta de lei uma diminuição dos serviços. Pelo contrário, em relação aos serviços públicos prestados à população, manter-se-ão no mesmo nível de prestação de serviços que se encontra neste momento, competindo a cada um dos órgãos autárquicos a manutenção desses mesmos serviços. Portanto, também há uma falsa questão. Os serviços públicos que salientaram em bem, nomeadamente no apoio médico, que muitas vezes se prestam nas juntas de freguesia, no apoio às entidades culturais, associativas, etc. Todo esse nível de prestação de serviços vai se manter. Em relação à última questão levantada, que os trabalhadores não estão contra esta reforma na sua totalidade. É bom sinal, significa que estamos alinhados no discurso e que todos nós queremos que a coisa pública seja cada vez melhor administrada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedro Pimpão, do PSD, dou a palavra agora à Sra. Deputada Eurídice Pereira, do Partido Socialista. Tenha a bondade, Sra. Deputada, para a sua intervenção. Temos de puxar, isso chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os dois sindicatos, o CETAL e o SINTAP. Julgo que não vou fazer uso integral dos 5 minutos. De qualquer das maneiras, gostaria aqui de dizer o seguinte. É público e, portanto, será do conhecimento dos sindicatos que o Partido Socialista tem uma visão diferente daquela que está a ser aplicada relativamente à reorganização administrativa do território. Mas tem uma visão também diferente para aquilo que julgava ter sido o momento oportuno para se fazer, que era uma reforma, reformar a administração local, admitindo-se a criação agora de um novo paradigma, como aqui já foi referido, penso que pelo SINTAP, a cada momento nós temos que fazer as avaliações dos percursos que já percorremos e encontrar, obviamente, novos caminhos. E, portanto, justificava-se fazer agora, neste momento, esse balanço. Mas para que isso acontecesse era necessário, em primeira mão, definir os principais pilares da reforma, que, no nosso entender, também não foram feitos. E, dentro desses pilares, era inevitável um deles, que é o reforço da autonomia do poder local. E dentro da autonomia do poder local, inevitavelmente, verificar a necessidade de definir, à luz agora deste novo paradigma, competências, atribuições, mas particularmente competências, para, quer para os municípios, quer para as freguesias. Numa lógica muito simples, que penso que é aquela que todos concordamos, que é de descentralizar cada vez mais os centros de decisão. Ou seja, passar para os patamares da administração local matérias que hoje estão centralizadas no nível nacional e que não se justifica já a estar. E, portanto, se o percurso tivesse sido este, a discussão que estava hoje em cima da mesa era completamente distinta. Para já seria certamente uma discussão mais consequente. Por outro lado, obrigaria inevitavelmente ao envolvimento de todos, eu chamaria parceiros, onde entrariam forçosamente os sindicatos. E não estávamos certamente aqui com as preocupações que os sindicatos trouxeram, porque provavelmente estaríamos aqui a discutir outra coisa. E porquê? Porque quando o poder local, municípios e freguesias são detentores de competências consolidadas e não dependentes da vontade ou não de cada um dos municípios, obviamente que também estabiliza os seus recursos humanos. Aliás, este provavelmente será um dos principais problemas que as próprias freguesias têm, que é de todos nós conhecido, é não conseguir estabilizar os seus quadros de pessoal, exatamente porque a cada mandato ou a cada ano podem ver revistos os seus protocolos de descentralização de competências e, portanto, estão prisioneiros de uma realidade que este era de facto o momento para alterarmos. E, portanto, não tendo o processo sido iniciado pelos alicerces, mas pelo teto, é evidente que a discussão que nós estamos aqui a ter só pode ser de preocupação, e nós percebemos as vossas legítimas preocupações, porque há um vazio relativamente ao que é que se vai passar. Porque se, eu não vou entrar aqui na discussão se se agregam, se se fundem, mas é evidente que a partir do momento em que se agregam, alguma coisa desaparece, portanto há um corte. Mas eu acho que essa discussão é completamente secundária, o assunto é muito mais sério do que nós estarmos aqui a discutir esse tipo de coisas. Mas dado que, infelizmente, o processo começou torto, e o que nasce torto tarda ou nunca se endireita, e esperemos que era bom para todos que desta vez este, que eu tive a oportunidade de dizer ao Sr. Ministro esta semana, que este ditado fosse posto em causa, mas dado o percurso que já foi feito, temo que assim não seja. Eu gostaria só de fazer uma questão por uma questão aos sindicatos, não obstante ter deixado claro, julgo eu, qual é que era a posição do Partido Socialista. Ou seja, isto nasceu de uma forma de tal ordem que, de facto, não corresponde de modo nenhum às nossas intenções e às nossas expectativas. E não vale a pena sucessivos apelos, propostas, porque não se pode fazer enxertos numa coisa que não tem ponto a ponto se pegue. Mas eu vou já terminar, Sr. Presidente, pondo a questão. Que sinais é que os sindicatos dispõem, têm, de que vão ser dispensados trabalhadores? É porque, com as agregações, com as fusões, seja com o que for, a extensão do território mantém-se. As competências, apesar de, nas condições em que sabemos, também se mantêm. Portanto, é suposto que as pessoas são necessárias. O que é que vos leva a pensar? Que elas serão dispensadas ou irão para quadros de mobilidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eurídice Pereira, do Partido Socialista. Dou agora a palavra. Quem é que se inscreve? Deputada Margarida Neto ou Altino Bessa? Deputado Altino Bessa? O Sr. Deputado Altino Bessa, do CDS-PP. Tenha a bondade, Sr. Deputado. Sr. Deputado Altino Bessa, tenha a bondade.
Muito obrigado. Quero agradecer a vinda aqui do sindicato, do CETAL. Nós já tivemos oportunidade também de reunir com eles e o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública. Como sabem, estes foram os requerimentos que foram solicitados um pelo Partido, pelo PCP e também pelo PSD, aos quais o CDS se absteve, porque a evolução deste processo nas posições que têm sido tomadas pelos trabalhadores e pelos sindicatos também não tem acompanhado de alguma forma aquilo que é a própria lei que o Governo aqui nos trouxe e que está ainda aqui em discussão, depois de uma discussão vasta de mais de 5 meses do Livro Verde. Como sabem, isto também decorre de um memorando da Troika, onde havia a necessidade da redução significativa destas entidades, neste caso das freguesias, que também se estendia, em abono da verdade, aos municípios. O CDS também era favorável que essa proposta fosse um pouco mais além. Ainda hoje tivemos umas declarações do próprio Ministro das Finanças que vão nesse sentido e que nós saudamos também. Mas neste momento o que está em causa é a preocupação que os sindicatos têm. Eu julgo que a preocupação dos sindicatos é legítima, mas aquilo que está proposto é a redução do número de trabalhadores em 2% da administração local para o ano de 2012. E a isso nós estamos obrigados. E não é por causa da agregação de freguesias, porque nunca foi esse o intuito desta reforma, que se possa proceder a essa redução e atingir esse objetivo dos 2%. Os 2% estão assumidos não nesta agregação de freguesias, mas naquilo que é todo o setor da administração local. O objetivo do Governo e desta reforma é manter todos os serviços que existem hoje e que são prestados às populações. Como sabem, há muitas das freguesias que vão ser agregadas com esta proposta que nem sequer têm funcionários no funcionamento da própria freguesia e por isso aí também não se pretende que haja redução, porque não seria possível, porque eles não existem. O objetivo até é dar maior dimensão e maior escala a estas freguesias agregadas e até recrutar, dentro daquilo que possa ser a mobilidade interna dos trabalhadores das próprias câmaras municipais, que possam, com essa maior, ao adquirirem maiores competências, esses trabalhadores até eventualmente possam transitar também para as juntas de freguesia. Por isso não me parece que esta lei, e vamos ver, o tempo dirá, que prejudicará e que afetará os trabalhadores da administração local ao que a agregação de freguesias diz respeito. Agora, como sabem, e como já disse no início, há essa obrigação da redução de 2% dos trabalhadores da administração local, e é essa, com toda a certeza, o Governo terá que a cumprir, e esperemos nós, não pela via dos despedimentos, mas pela não admissão de novos funcionários para estas instituições do poder local. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou agora, Sr. Deputado Altino Bessa, do CDS, e vou dar a palavra agora à Sra. Deputada Paula Santos, do Partido do PCP. Tenha a vontade, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Cumprimentar também a direção do STAL, a direção do SINTAP, aqui presentes. Nós achamos que é importante, neste processo também, que a opinião dos trabalhadores e no quadro da discussão da especialidade na Assembleia da República, que os trabalhadores possam também ter aqui um espaço para dar a sua opinião sobre esta matéria. Eu queria começar por dizer, porque foi muito referido aqui esse aspecto, mas não vale a pena os partidos que suportam o governo tentarem enganar os trabalhadores, tentarem enganar as populações ou tentarem enganar as autarquias, porque não se trata de nenhuma agregação. Podem-lhe chamar agregação, podem-lhe chamar fusão, mas o que efetivamente está em cima da mesa é extinguir freguesias. É isso que lá está. Ou como é que para agregar essas tem que extinguir as outras. Para fundir tem que as extinguir. Ou seja, vai pôr fim a um conjunto de órgãos autárquicos e, pondo fim a um conjunto de órgãos autárquicos, vai pôr fim a essas mesmas freguesias. Isto é uma tentativa, na nossa opinião, para tentar iludir as pessoas para aceitar as propostas que o governo propõe, mas que, felizmente, estão de olhos abertos e que estão a contestar, estão a aceitar. Porque a verdade é que esta proposta do governo é dito que o documento verde teve um grande debate público, mas só se chegaram posições diferentes, porque ao PCP, que era a opinião por parte dos trabalhadores, que era a opinião que recebemos por parte de diversas moções, centenas de moções de órgãos autárquicos norte a sul do país, não foi a favor da extinção de freguesias, foi contra. De órgãos autárquicos em que o poder é gerido pelo PSD. Por isso não estamos a falar a esmagadora maioria das autarquias, até a do PSD, está a ver, que estão contra. Democrático não é, porque o que está a propor, quando referem que acolhem as propostas que vão de acordo aos vossos interesses, não ouvem exatamente aquilo que são as opiniões e as posições por parte dos trabalhadores e por parte das populações. Isso ainda não perceberam a posição dos trabalhadores. Tivemos a discutir na Assembleia uma petição dinamizada pelo STAL que teve mais de 32 mil assinaturas a manifestar contra a extinção de freguesias, contra a redução de serviços públicos, contra. Não estamos a falar de uma petição que tenha tido 100, 200 ou 300. Foram mais de 32 mil assinaturas, salvo erro, creio que é esse o valor, que tem, de facto, uma grande expressão por parte da população e dos trabalhadores da administração pública. Memorando de entendimento, e isso permitam-me que me digam, que o pacto de agressão que está cá foi porque os senhores aceitaram. Porque esse não era o único caminho. E o PCP disse que esse não era o único caminho e apresentou propostas alternativas. Se nós temos essa imposição, foi porque o PS, o PSD e o CDS aceitaram e submeteram-se e assumiram. Não vale a pena virem aqui falar como se fosse uma inevitabilidade do nosso país e agora estamos sujeitos a isso, como se não tivessem tido nenhuma responsabilidade. Tiveram todas as responsabilidades nesta matéria, como tiveram todas as responsabilidades quando assumiram lá que iam reduzir autarquias, quando assumiram lá que iam reduzir trabalhadores, e os sindicatos têm toda a razão em estarem aqui preocupados. O que é que vai acontecer aos trabalhadores? Porque o que está no Orçamento de Estado para 2012 é a redução de 2% dos trabalhadores em toda a administração local. Que eu saiba, mete-me câmaras e mete as freguesias. Dizer que isto não afeta os trabalhadores que estão nas freguesias não é verdade. Não é verdade. Não, 2% na administração local é o que está escrito no pacto de agressão.
Colegas, isso aqui não pode haver diálogo, pode haver a partes, mas não pode haver diálogo. Portanto, Portanto, Sr. Deputado, é que termina lá.
Se os senhores não querem transformar a realidade numa coisa que lhes seja mais agradável, a realidade é esta, e é esta que tem que ser dita, e é isso que nós estamos aqui a colocar. Sr. Presidente, eu fui, não interrompi ninguém e fui constantemente interrompida, por isso também pedia a sua tolerância em relação a esta matéria. Queria aqui referir uma outra questão, porque a verdade é que o Governo, em relação a esta matéria, não conseguiu ainda justificar as vantagens dessa mesma proposta. Como bem as posições que foram aqui trazidas por parte dos sindicatos, quer a questão da questão económica, está provado que não é, porque o peso das freguesias no orçamento do Estado, segundo dados ditos pelo Presidente da ANAFRE na última reunião que tivemos aqui, é de 0,78%, por isso não será essas as questões que estão aqui em cima da mesa, e partilhamos de facto as preocupações que trouxeram, é um objetivo muito mais amplo, que é colocar em causa de facto aquilo que referia, o trabalho desenvolvido pelo poder local, que foi de facto grande ao longo de todos estes anos, após o 25 de Abril, o reforço da democracia, como disse, e bem, o reforço da democracia que foi conseguido no nosso país com essa participação popular, com a participação dos trabalhadores. Agora, há aqui um aspecto. O que estão a fazer é colocar isto em causa. É colocar isto em causa, sim, senhor. O que estão a fazer é colocar isto em causa. Porque ao reduzir, ao extinguir freguesias, ao afastar as freguesias das populações, isto vai levar, na nossa opinião, veremos, mas vai levar, na nossa opinião, à redução do número de trabalhadores, à redução dos serviços que são prestados por estas mesmas freguesias. E a verdade é que a nova... Se vier a concretizar-se a proposta de lei do Governo, e esperemos que não venha, mas caso venha a concretizar-se, a verdade é que a capacidade de intervenção e de resposta perante os problemas das populações vai ser muito menor. Por isso, falar em eficiência, em ganhos de escala, em coesão territorial, em dignificação, tudo isto são falsos argumentos, porque a verdade, o que está em cima da mesa, é um ajuste de contas, exatamente com essa democracia e esse aprofundamento. Senhor Presidente, deixe-me terminar a minha ideia. Eu não interrompi ninguém e estou mesmo a terminar.
Não, mas entrou em diálogo, a deputada também entrou em diálogo.
Não entrou em diálogo.
A deputada é que conduziu a intervenção como quer, não sou eu que conduzo a sua intervenção.
Eu fiz a minha...
Agora,
exatamente.
Não pode é conduzir a intervenção de uma maneira e depois pedir à Presidência para lhe dar mais tempo.
Eu estou só a dizer que estou a terminar, Senhor Presidente. E estou a terminar dizendo que os argumentos que foram utilizados foram falsos argumentos. E são argumentos que não justificam e que esta proposta ao que visa no Congresso é empobrecer a nossa democracia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado a todos e agora, tal como está estabelecido, dou a palavra novamente ao CETAL, que começou, e depois, digamos, dou a seguir ao CINTAP, que termina. Portanto, dou ao Sr. Presidente Francisco José Brás, dos Santos Brás, para os 10 minutos que tínhamos consensualizado. Tenha a bondade.
Duas primeiras ideias que me parecem importantes. Observações. Não sendo uma pessoa de direito, mas tenho para mim que a introdução de um projeto de lei deve definir o que é que se pretende com o projeto de lei. E nós descobrimos um choque tremendo entre o que se diz na introdução e o que se diz depois no corpo do projeto. E, portanto, é uma primeira nota. Uma segunda é porque nós reconhecemos que, em democracia, os partidos, nomeadamente os de governo, podem, e o governo pode fazer propostas. Mas que os partidos e o governo têm direitos, mas têm obrigações. E se têm direitos e obrigações, têm as que estão legais. Não? Eu queria dizer que fomos recebidos pelo Sr. Secretário de Estado. Quando saiu o documento verde, a nosso pedido, repito, a nosso pedido, para mostrar as preocupações com as ideias gerais e tecer logo algumas ideias do que nos parecia correto. Nunca mais fomos ouvidos, saiu a lei, porque uma coisa é um documento que tem um plano de intenções, outra coisa é um projeto de lei. E, portanto, uma das obrigações não foi cumprida. Nem sequer o da audição, não é já só o da negociação por método de trabalhadores. Um segundo aspecto é que, na nossa opinião, os partidos têm que cumprir a lei e cumprir com os cidadãos. E portanto, não se pode afirmar uma coisa e o seu contrário. Digamos, isso é impossível. Foi aqui afirmado que se pretende aproximar o poder das populações. E depois afasta-se o poder das populações. Ou seja, há aqui, diz-se uma coisa e diz-se o seu contrário. Não é correto. É verdade que alguns dos intervenientes, e eu agradeço mais uma vez a declaração de que os trabalhadores não estão em causa. Mas a verdade é que uma coisa é a afirmação, outra coisa é o que se faz. Foi aqui afirmado, também por outros senhores deputados, os 2% da obrigação para as autarquias. Mas estes 2% estão incorretos, porque o que o Orçamento do Estado diz é 1, 2 ou 3%. Consoante tenham admitido gente a partir de 2008 ou não. E 90% das autarquias, até porque lhes foram atribuídas novas responsabilidades sem funcionários, incluindo as escolas, porque os funcionários que foram transferidos eram insuficientes e, portanto, ao admitirem, sobrecarregaram a autarquia, e agora todas elas vão ser aplicadas em regra pelos 3%. Criou-se aí a ideia de que as aposentações resolvem isto. E todas elas, ou quase todas, já sabem que é mentira, não é verdade. Mas já agora, para as autarquias, traz uma outra obrigação, que é a redução dos cargos de direção e desfia em 15%. E eu creio que a Assembleia não aprovou nenhuma lei, e isto era obrigatório vir à Assembleia, o Governo não a propôs, que as autarquias passavam à autogestão. E, portanto, se extinguiam os cargos de direção e se mantinham lá os funcionários, a não ser que o projeto entenda que os trabalhadores das autarquias são os malandros que vão lá para receber o dinheiro porque não lhe levam o dinheiro a casa. Mas isto é uma ideia gasta, ofensiva do nosso povo, porque os trabalhadores das autarquias são uma parte do povo português, com as qualidades e os defeitos e as virtudes e a cultura do povo português. E, portanto, extinguem-se 15% dos cargos de direção. Isto diz-se uma coisa, mas faz-se o contrário, porque não é possível extinguir uns sem arrumar os outros. O Governo fez um grande alarde sobre as empresas municipais e, digamos, a ideia era oprimir. Uma das regras é, se não for sustentável em 50%, encerra-se. E eu pergunto, uma empresa municipal para o desporto e a cultura é sustentável em 50%? Então isto não é uma obrigação do poder? Bem, mas pensemos noutra, que é indispensável. Então uma empresa municipal de recolha e tratamento de resíduos sólidos é sustentável em 50%? Só se nós formos buscar mais um imposto à população. Ou os transportes, nós estamos a falar de coisas que... Ou seja, então o que é que está aqui neste plano? É reduzir também emprego na área da administração local. Bem, quando chegamos às freguesias e ouvimos o Governo dizer, pela voz do Sr. Secretário de Estado, que está bem, mas isso é a mobilidade. E quando, enquanto sindicatos, somos convidados pelo Governo, a 17 de março, para uma primeira reunião negocial, por nós pedida, mas que não discutiu nenhuma das questões que tínhamos colocado, e sim as questões do Governo, e à cabeça dessas questões vem a questão da mobilidade, eu creio que terá respondido a pergunta da senhora deputada socialista, se nós temos algum convencimento nesse sítio, se há alguma coisa que nos leve a preocupar-nos com este aspecto. Não há. Isto é quase terror para os funcionários. E pensar que vai ser de outra forma é estarmos a dizer uma coisa e o seu contrário. Ou a dizer uma coisa e a fazer o seu contrário, que é exatamente isso que nós nos preocupamos. Portanto, colocada esta questão que foi diretamente colocada, eu queria dizer-lhes mais o seguinte. É verdade que vão ser agregadas ou não freguesias que não têm funcionários. Mas... vamos lá ver, porque o que se deixou às assembleias municipais foi a obrigação destas resolverem a situação. E o que se tem estado a discutir, tanto quanto nós conhecemos nas assembleias municipais, é uma certa potência por... Então, encerra-se as freguesias urbanas, porque as outras, enfim, não dão, estão lá longe, não dão despesa, é aquilo... E então, o que respondendo ao senhor deputado do CDS, Alcino Bessa, creio. Altino, desculpa. Então, como é que é possível, digamos, responder a esta pergunta? É evidente que não é possível. A nossa perspectiva é que o número de funcionários a dispensar aumentará exponencialmente e, portanto, aumenta a nossa preocupação. Uma outra questão que considero extremamente importante é nós dizermos: ah, mas os funcionários podem. Eles podem, se forem colocados na mobilidade, já vimos que para os municípios é impossível. Para as juntas, também, porque algumas vão é reduzir. Então, a mobilidade é para quê? Para o posterior? É, segue-se o discurso para os jovens, mas alguns não são assim tão jovens, não é? E, portanto, é uma preocupação séria. Mas ainda cabe aqui dizer uma coisa que é fundamental, que é: uma coisa é estar numa freguesia localizado, onde vai a pé para o trabalho e até vai a pé para as tarefas que tem para desenvolver, ou tem os meios da freguesia que lá existiam. Outra coisa é mudar para uma outra que ficou ao lado de 15 km. Não é numa linha de acessibilidades, é ao lado de 15 km, onde não há acessibilidades. Como é que esta gente vai fazer? Um último aspecto, um aspecto que considero extremamente importante, nós ainda hoje refletíamos nisso, que é: quem são os trabalhadores que vão prioritariamente ser abrangidos por este processo, este em concreto? Se nós tivermos em atenção, sem dados finais, mas acima dos 60% dos trabalhadores funcionários das juntas são mulheres, que têm normalmente... A quem a nossa sociedade discrimina, transmitindo-lhe um conjunto de outras tarefas, e que agora pedimos que seguem um processo de mobilidade, eventualmente, mesmo pensando que isto era o melhor dos mundos, para um sítio que fica a 15 ou 20 km da sua casa. E, portanto, é uma segunda forma de discriminação. E... Por fim, talvez ainda aqui uma nota que me parece importante, que é: os sindicatos contribuem ou não? É evidente que contribuímos. Aliás, já o afirmei quando, ainda documento Livro Verde, contribuímos e tivemos a oportunidade de dizer que a vida muda, as organizações têm que se ajustar, mas ajustam-se de acordo com os objetivos dessas organizações. Não? Ou seja, esta organização já não corresponde àquilo que lhe corre, reúnem-se, discutem e reajustam. Em termos do Estado, é exatamente a mesma coisa. Mas será que é isso que temos em presença? Ou seja, a organização autárquica olhou para si e disse: não, precisamos nos ajustar. Não foi nada disto que esteve em cima da mesa. Por fim, duas notinhas finais. Que tem a ver com esta questão da entrada em vigor. Pressupõe-se que, se a lei vier a ser aprovada, nós esperamos que não, e queria declarar que, tal como está, estamos absolutamente contra ela, não deixar dúvidas a esse aspecto. Não? Mas é aprovada. Eventualmente, as assembleias municipais têm 90 dias para fazer ajustes, desde que cumpram as obrigações que o Governo determinou. Não é que se pronunciem. Pronunciem-se dizendo que o Governo está bem. Isto é quase agressivo em termos de discurso e democracia, não é? Mas têm 90 dias. E ao fim desses, concluído, um dia depois, aplica-se a lei. Mas nós estamos a falar de estruturas do Estado deste país, da organização do Estado. Isto não é possível. Estamos a falar de vidas que estão instaladas. Isto não é possível. Eu creio que era urgente alguma contenção neste processo. E creio que, não abusando de tempo, estas eram as questões. Creio ter respondido às questões.
Muito obrigado, Sr.
Presidente.
Desculpa, Francisco.
Um ponto de ordem à mesa, só sobre a condição dos trabalhos. Eu só gostava que nestas audições, e se calhar isto até para memória futura, se me permite, que quando estamos a ouvir entidades, que seja circunscrito o objeto, porque aquilo que nós estamos aqui a ouvir é um conjunto de generalidades políticas sobre o orçamento, sobre a lei dos compromissos e sobre um conjunto de matérias, ficando, digamos assim, uma espécie de restolho para aquilo que é verdadeiramente o objeto da audição, que é a proposta de lei 44 do Governo. Obrigado.
Tomei devida nota da sua interpelação, Sr. Deputado, mas como deve compreender, não cabe... Como deve compreender, não cabe à Presidência da Comissão direcionar a resposta das entidades convidadas para aqui falar, mas pede-me a palavra aqui o nosso convidado, tenha a bondade, para aqui feito. Para o mesmo efeito, sobre a condução dos trabalhos.
Eu queria lembrar que falei de um conjunto de outras medidas que estão por em perspectiva para responder à senhora deputada a uma pergunta que nos perguntou diretamente o que é que os sindicatos, o que é que os leva a pensar que os trabalhadores estão em causa. E eu não me pronunciei sobre as outras medidas sequer, pronunciei-me que elas estão em marcha. E, portanto, que são sinais claros em relação a estes.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Dou agora a palavra ao também nosso convidado, Sr. José Abraão, que é Vice-Secretário-Geral da Comissão Executiva do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, o SINTAP, e já agora só uma nota, porque é uma injustiça, para referir a presença também do Sr. Dr. Ricardo Serrano, que é jurista do SINTAP e que há pouco eu não referi, do que me penitencio, mas fica aqui esta ressalva. Sr. Vice-Secretário-Geral José Abraão, tenha a vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os seus deputados. Sr. Presidente, só agradecia. Quanto tempo tenho? 10 minutos. Muito obrigado. Estou a ver se não consigo sequer gastá-los. Mas, de qualquer modo... Bem, como disse aqui o meu colega Nobre dos Santos, de facto, o SINTAP, como são conhecidas as nossas posições, somos um sindicato sempre aberto para a negociação e não temos nada contra a questão da reforma e a organização do território, justamente porque nos parece que numa atitude também ela reformista se deve caminhar num sentido que vá de encontro àquilo que são as nossas necessidades enquanto cidadãos, enquanto trabalhadores e enquanto país. Agora, nós, mal se falou desta questão, reunimos com o Conselho de Estado de Estado e, de algum modo, percebemos uma coisa, que o Governo estaria na presença de uma reforma da administração local onde se integra esta questão relativa à reorganização do território e que passaria por uma nova lei eleitoral autárquica, precisaria por uma nova lei de finanças locais, por esta questão das freguesias, pela questão relativa às empresas municipais, entre outras. E sempre pensamos, sinceramente, que esta reforma reorganização do território deveria ou poderia ser antecedida de um conjunto de outras matérias, como, por exemplo, a lei das finanças locais, para a gente perceber o que é que pode vir a resultar no que respeita às questões relativas destas fusões, extinções, agregações de freguesias, onde tudo cabe. E ficamos um bocado com a sensação, peço desculpa ter que o dizer, que se terá começado a casa pelo telhado. Justamente porque se estão a procurar agregar, fundir, extinguir freguesias, sem saber com o que é que se pode contar a seguir. E como a nossa preocupação é a preocupação que tem a ver com os trabalhadores, devo dizer o seguinte também, e nós, enquanto sindicato, como disse, e por aqui comecei, virado para a negociação, quando foi da aplicação da Lei 12A, de 27 de fevereiro de 2008, e que produziu o Decreto-Lei 209, o SINTAP fez a da UGT, negociou com o Governo anterior a não existência de mobilidade especial nas câmaras municipais. E este é um fator importante que eu tenho aqui que relembrar. Nesta reunião que tivemos com o Estado de Estado, foi-nos claramente dito que esta reorganização, eventualmente, não vinha a produzir problemas no seio dos trabalhadores. A nossa preocupação não é bem essa, porquê? Porque, até procurando responder à senhora deputada do Partido Socialista, dizer de facto o seguinte, quem conhece as autarquias locais, e em particular as freguesias, terá bem a noção que hoje existem ainda para não exagerar, algumas centenas largas de trabalhadores que nem sequer constam dos mapas do pessoal das freguesias, que não têm um contrato de vínculo público com essas mesmas freguesias e que ficava bem ao Governo preocupar-se com isso no sentido de resolver estas questões, justamente porque há situações destas, há 10, 15 e 20 anos, e que era importante resolver. Foi feito um contrato há muito tempo atrás, a termo, que se vai mantendo ad eterno, e esta é uma questão sensível e importante. Portanto, não se aplicando a lei da mobilidade especial, e considerando nós que não há excedentes nas freguesias, receamos por estes trabalhadores, que não se sabe bem que contrato é que têm, possam vir a ser colocados em causa no caso de agregações. Mas também disse que não somos contra a reorganização e contra as reformas, mas era importante dizer que não somos contra, porquê? Desde que ela, reforma, e esta reorganização, não seja imposta e que haja aqui critérios únicos para o tratamento daquilo que nós todos consideramos naturalmente autarquias. O que se conhece do Acordo da Troika fala em redução de autarquias. E quer-nos parecer que esta proposta de lei apresentada pelo Governo apenas quis e está a tentar tratar como parentes pobres as freguesias e como parentes ricos as câmaras municipais. Eu vou dizer porquê. É que o próprio texto do diploma diz que as freguesias têm que se extinguir, têm que se reorganizar, têm que se agregar e os municípios, se assim o entenderem, poderão vir a fazê-lo. Não estou com isto a defender a extinção de municípios. Estou a dizer é que ter-se-á ido pela forma mais prática e mais fraca para impor esta reorganização às freguesias. Nós, no Sintap, na FESAP, somos claramente adeptos de que se possa fazer, desde que ela seja feita de baixo para cima e não de cima para baixo, sem qualquer tipo de imposição, respeitando as populações, respeitando os trabalhadores, respeitando o poder local democrático. Já sei que tem havido alguma evolução ao considerar que esta questão da reforma vir de baixo para cima, porque já ouvi membros também dizer que ela que vinha de baixo para cima, eu quero aqui salientar um aspecto que me parece muito importante. Estamos a falar de dois níveis de autarquias. E se, de facto, aqui esta proposta de lei e o Governo que a fez pretende que a nova tutela das freguesias seja as câmaras municipais, parece-me que não é o caminho adequado, porque estamos a falar de freguesias autónomas, com os seus próprios trabalhadores, com as suas próprias condições, com competências próprias. E daí que eu tenho dito há pouco que era muito importante que se conhecesse a lei de financiamento das autarquias, para que se pudesse perceber o que é que vai resultar a seguir, em vez de estarmos a juntar, a agregar, seja o que for, um bocado através de um cheque em branco. E é por isso que temos esta preocupação, justamente porque, e também respondendo ao seu deputado, creio do PSD e do CDS, também que queremos deixar aqui alguns contributos, esclarecendo naturalmente esta questão. Quando esta proposta vai no sentido de agregar, fundir ou extinguir, como quiserem, freguesias, no essencial, urbanas, é evidente que é aí que está o maior volume de trabalhadores. E essa é a nossa grande preocupação, porque é aí onde há instabilidade, onde há insegurança, pese embora não haja mobilidade especial, ainda esperamos que não haja nunca nas autarquias, pelas razões que têm a ver com as questões de natureza política ou partidária, locais, que muitas vezes funcionam, isto acabaria por resultar muito mal, por isso é que esperamos que nunca haja, mas é nessas freguesias urbanas onde estão concentrados o maior volume de trabalhadores, onde há, de facto, perturbações. Mesmo no ambiente de mobilidade especial, há aqui algumas questões importantes. Nas questões das rurais, como eu disse há pouco, trabalhadores com 10, 15 e 20 anos não sabem qual tipo de contrato, não sei o que é que lhes vai acontecer. E depois também, Sr. Presidente, o senhor está a dizer o seguinte. Acho que em muitos casos, e esta é apenas uma exceção em relação ao que já disse, é o seguinte. Criou-se a ideia que nas freguesias rurais é que existia o posto dos Correias, o posto médico, essas coisas todas, e que agora a freguesia funciona como o último reduto da administração. Bem, a maior parte dessas freguesias rurais nem nunca tiveram posto médico, nem nunca tiveram centro de saúde, nem nunca tiveram correios. E, portanto, isto para dizer o quê? Que há aqui uma questão enviesada no que diz respeito ao apontar-se para a agregação das freguesias urbanas, justamente quando não nos parece que isso faça sentido. E depois também dizer, em relação a esta lei, e isto é uma pergunta que faria no sentido de saber se é possível ser respondida. Ouvi em declarações públicas o Presidente da ANAFR dizer que já havia aqui exceção, mais uma exceção, nas freguesias, nas câmaras municipais de nível 3, deixando 30 freguesias de fora. Ouvi dizer isto e veio escrito na comunicação social, deixando 30 freguesias de fora, onde se integra a freguesia de Canas de Senhorim, justamente porque havia aqui alguma abertura e algum ajustamento para que isto se possa fazer. Bem, é importante que, mais uma vez, a gente já está habituado às exceções, mas que, efetivamente, se tenha isso em consideração para que as coisas, pelo menos, deixem transparecer algum critério uniforme no tratamento destas coisas. E, portanto, isso me dizer o seguinte: somos a favor da reforma se não houver imposição, não somos a favor de critérios de réguas-quadra impostos a partir, seja de onde for, somos adeptos da manutenção dos postos de trabalho e também este projeto de diploma podia aqui também conter uma ideia, que seria de dizer, bom, não, isto não vai produzir excedentes nas freguesias, e depois este critério dúplice no que diz respeito às freguesias e câmaras municipais, são ambas autarquias, e também esta questão que me parece essencial das exceções, para que não fique pelo menos a ideia que este projeto de diploma vai de encontro àquilo que nos parece já ser hoje uma prática, que é quem faz estas propostas é forte com os fracos, em vez de ser forte com os fortes. E, portanto, neste quadro, dizer claramente que imposições não, salvaguarda dos postos de trabalho hoje é necessário, avançar claramente, tudo ok, mas com a noção exata de que esta reorganização só faz sentido se ela for composta por um conjunto de outros diplomas que o sustentem e que acabem por resolver algumas das dúvidas e das questões que aqui temos. Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado pela vossa participação, pela partilha das vossas preocupações connosco aqui na Comissão, era o que pretendíamos. Quanto às exceções, terão de ver a lei. Na verdade, a lei tem os limites que estão lá estabelecidos. E, efetivamente, os senhores deputados sabem quais são. É muito simples. Não me compete a mim como Presidente dizer-lhe isso, mas é só ver a lei, o artigo 5º, tem lá essas regras. Muito obrigado a todos e terminamos aqui a nossa reunião.